Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Este é o terceiro do ano de 2024 e, claro, vamos falar do Grande Prémio da Austrália, onde não só o Grande Prémio é disputado de cabeça para baixo, no Hemisfério Sul, como o resultado não foi aquele a que estamos habituados nos últimos tempos. Não ganhou Max Verstappen, que não passou sequer da primeira volta de prova. Ganhou sim Carlos Sainz, voltando a Ferrari aos triunfos. Mas a verdade é que se houve novidades nesse particular, e a Ferrari fez 1-2 com Charles Leclerc na segunda posição e depois o pódio foi completado por Lando Norris, Sérgio Veiga, Nuno Pinto, que me acompanham neste podcast, e começo pelo Nuno, não tivemos a corrida que todos nós pensávamos que seria possível face a algumas outras corridas onde o segundo pelotão atrás do pelotão único de Max Verstappen é animado. Desta feita, isso não foi propriamente o que aconteceu.
Não, mas tivemos um problema mecânico por parte da Red Bull, ainda não tive nenhuma informação, nem se percebeu se a causa foi, por assim dizer, interna ou externa, que às vezes pode algum detrito ficar a bloquear a entrada de ar dos travões e depois derrete aquilo tudo. Foi claramente um problema de temperatura dos travões. Agora, não sei se foi alguma coisa que falhou na montagem e na preparação da equipa, ou se umas folhas, um plástico, como já aconteceu noutras alturas, bloqueou os travões. O que também não vai ser difícil saber, porque aquilo estava tudo derretido. Mas uma falha mecânica pouco comum afetou o Max e deu uma oportunidade aos outros. Basicamente é isso. Acho que é de saudade que pelo menos já sabemos que a Red Bull não vai ganhar as corridas todas. E novamente aproveitaram os mesmos. Num dia de problema da Red Bull, a Ferrari ia aproveitar muito bem, a fazer um 1-2, que é um bom prémio. Novamente o Sainz a ter a sorte do lado dele, em beneficiar de um problema do Max, que supostamente era o piloto com mais possibilidades da vitória, mas também só beneficia porque está lá logo a seguir. E esse é o mérito dele e é o mérito da Ferrari nesta corrida, que foi terem ficado à frente do Pérez na qualificação e beneficiaram de um problema do ainda líder do Mundial. Acho que, apesar da corrida não ter sido assim nada de especial, temos que estar contentes porque ganharam outros, não é? Não, acho que isso é sempre de saudar e que sirva de motivação para todos, porque problemas ainda podem acontecer e estava na hora certa, no local certo.
Sérgio, a internet está efervescente, não é? A dizer que sim. É fantástico.
Sim,
que
foi a corrida do ano.
Foi a corrida do ano, já. Pronto, ok.
Não foi.
Não foi.
Há muitos ferraristas ainda.
Não foi, mas é de saudar, de facto, que haja um vencedor diferente. E é de saudar que haja um vencedor diferente, sobretudo, Sérgio, porque tivemos aqui um script também ele diferente. E é engraçado pelo facto de ser o Carlos Sainz, não é muito comum um piloto, isso acho que só tinha acontecido uma vez na história da Fórmula 1 com o Gerhard Berger já há muitos anos, há muitos, muitos anos, estar uma corrida fora porque estava a recuperar ou de um acidente ou de outro tipo de intervenção, neste caso uma intervenção cirúrgica, senta-se no carro, no Grande Prémio a seguir, e ganha. A história acho que começa, e não digo acaba, mas começa muito por aí, e grande parte da história é essa, desta vitória do Carlos Sainz.
Deixa só voltar ainda ao problema do Max Verstappen. Dá a ideia que foi um problema, isto estou a pôr-me a adivinhar, mas pelas declarações que temos, dá a ideia que foi algo que pode ter acontecido durante a volta de formação, porque ele diz que nas voltas que fez, aquelas voltas antes de ir para a grelha, que o carro estava perfeito, que não tinha rigorosamente nada, mas que assim que arrancou, no arranque, na partida, sentiu logo a roda a ficar presa e o problema a piorar, ele desiste à terceira volta, e o problema a piorar cada vez mais, a guiar como se tivesse um travão de mão acionado. Portanto,
ele diz logo na volta antes de ser ultrapassado pelo Sainz, ele diz logo, eu perdi o carro, está alguma coisa estranha. Sim. Isso foi logo na primeira volta.
Mas ele diz logo à partida que começou a sentir qualquer coisa preso. Ora, se nas voltas em que ele vai para a grelha diz que o carro está perfeito e diz que a partir do momento, logo na partida, sente logo que o carro, que a roda está presa, só sobra a volta de formação da grelha para alguma coisa se ter metido no travão. E mais ou menos pouco depois dele, aliás, é na primeira, o Ocon é dos primeiros a parar e tiram-lhe um tear-off de uma entrada de ar do travão, também do travão traseiro.
Traseiro, sim.
O dele foi o travão traseiro direito.
Traseiro direito.
E também do Ocon também foi do travão traseiro direito, tiraram-lhe um tear-off da entrada de ar. Portanto, pode ter acontecido alguma coisa na volta da formação da grelha, mas pronto, não, isto são, estamos aqui a adivinhar, tirando bocados dos discursos e tentando montar aqui um puzzle. Em relação ao Grande Prémio, é daquelas histórias que às vezes acontecem, parecem argumentos de filmes.
Mas é um bocado a magia do desporto, é isto, não é?
Ainda agora estava a ver aqui uma montagem que fizeram no Instagram, que é no dia zero, ele está numa cama de hospital, no dia 16 está a mandar champanhe para cima dos outros todos. E é aquelas coisas um bocado inexplicáveis, mas que é um bocado, é isso, é a magia do desporto. Mas não é só, ele ter ganho a prova e ter beneficiado, ter tido... Eu costumo sempre usar a palavra sorte, mas vamos usá-la aqui, o ter tido a sorte do Verstappen a desistir, porque a verdade é que desde o primeiro treino o Carlos Sainz mostrou-se sempre muito competitivo em Melbourne, mostrou-se sempre mais competitivo no geral, mas mostrou-se sempre mais competitivo que o Leclerc, e esteve sempre nos lugares da frente. Quem esteve mais atrás foi o Verstappen e depois foi recuperando. A Red Bull foi recuperando logo no fim de semana, como costuma fazer. Mas o Carlos Sainz esteve sempre lá em cima.
Ele ajudou a sorte,
ele construiu a sua sorte.
Exatamente.
E portanto acho que merece inteiramente e acho que fez um fim de semana fantástico. Já para não falar no estado em que correu, que não foi o melhor, mesmo que estivesse bem de saúde, totalmente bem de saúde, acho que tinha sido um fim de semana muito bom da parte dele, e portanto se juntarmos a isso o desconforto em que correu, acho que é dos grandes fins de semana que ele irá pôr no seu currículo.
O primeiro a dizê-lo.
Sim, quando fizer o seu currículo todo de piloto, este fim de semana vai estar lá no topo.
Nuno, se calhar não seguiste a prova com tanta atenção à frente, mas ali pela zona do Sérgio Pérez já és capaz de ter seguido. A pergunta é clara. Nós já sabemos, porque o Christian Horner já veio dizer que o Sérgio Pérez estava com um problema no fundo do carro, que tinha danos no fundo desde uma fase bastante inicial da prova. Ok, isso poderá ser em boa parte a justificação para um resultado menos bom.
Nós não vimos.
Mas nós não vimos. Não vamos vimos. Vamos aceitar que seja aceitar. Verdade. Agora, a pergunta é, ficaste com a ideia, face ao ritmo do Sérgio Pérez, que mesmo guiado pelo Max Verstappen, este Red Bull podia ter sido contrariado pelos Ferrari?
Não. Não fiquei nada com essa ideia, né? Mas também não tenho nada a me basear sobre isso, a não ser o histórico recente, a não ser o ritmo em corrida do Red Bull nas duas provas anteriores, nas mãos do Max e até nas mãos do Pérez. E estás a perguntar diretamente, eu acho que em condições normais o Max ganhava a corrida. Não acho que fosse ameaçado pela Ferrari. O detalhe do Pérez, esquecendo ou não considerando esse problema no fundo, existe o outro problema que era o mais significativo nesta corrida, que é o Pérez não pôde trabalhar os pneus dele da melhor forma e teve que andar a atacar, teve que andar a ultrapassar, não faz um arranque brilhante, porque eu sei que ele teve-se a defender do lance na primeira volta, por isso ele caiu posições até no arranque.
Sim. Logo
e isso tudo junto faz com que ele, por exemplo, quando ultrapassa o Alonso, não consegue abrir tanto porque tinha dado um escaldão nos pneus. E essa é a grande diferença, enquanto o Sainz e o Leclerc fazem corridas sozinhos e conseguem gerir o desgaste da melhor maneira possível, o Pérez ficou muito condicionado nesse aspecto. Pondo a outra perspectiva, que é o Max arrancar para a frente como arrancou, não tendo problemas, abria aquele segundinho ou dois e depois geria a corrida dele, nada me aponta para que o resultado fosse diferente do que uma vitória do Max e da Red Bull. Mas nunca saberemos, também não interessa muito, mas não podemos comparar a corrida do Max a sair da pole com a do Pérez a cair para o oitavo, se não estou em erro, na primeira volta.
Olhando para aquilo que aconteceu na Ferrari, este resultado do Charles Leclerc, ele estava desiludido, era notório que estava desiludido, porque mais uma vez há uma oportunidade e é o Carlos Sainz que aproveita essa oportunidade, em termos de vitória. Mas essa situação que tu falaste do rodar à frente em ar limpo terá sido o maior problema, apesar de só haver um carro à frente do Charles Leclerc e ele não raramente ter estado mesmo perto, pensas que parte do problema do Charles Leclerc foi também esse, não ser ele que tinha o ar limpo?
Penso que sim. Não, as diferenças não é só estar ali a um segundo, até 4 ou 5 atrás afeta. Quanto afeta, não sei, muito menos não sei quanto afetará no Ferrari. Agora, estar à frente ajuda muito, e isso é inegável. Não sei em detalhe até o número de voltas que cada um tinha nos pneus médios. A estratégia, aquela corrida lá à frente ficou decidida, e nós estávamos ali entretidos na luta com o Mercedes e com o Tsunoda, e com os outros que estavam descoordenados, não é? Quando se fazia paragens.
Alguns problemas no som do Nuno Pinto, que não está a chegar da melhor forma.
Onde é que ficou?
Ficaste no, que estavas entretido com a batalha com o Tsunoda e de outros que vinham a recuperar.
Outros ficaram de posição quando nós parávamos, e por isso não sou a melhor pessoa para opinar sobre a corrida do Leclerc, porque não percebi muito bem da gestão das paragens e dos pneus.
O Leclerc para muito mais cedo do que o Carlos Sainz.
Basicamente a diferença é que, enquanto o Sainz também força ligeiramente na primeira volta para estar ali em cima do Verstappen, mas depois fica em ar limpo, o Leclerc está ali na guerra com os dois McLaren. E esforça um bocadinho e antecipa que 5, 6 voltas a troca de pneus em relação ao Sainz, e logo aí fica desfasado em termos de estratégia em relação ao Sainz a mudar muito mais cedo os pneus, e portanto sempre muda os pneus, depois o Sainz acaba sempre por ficar com pneus mais frescos para aumentar a vantagem em relação ao Leclerc.
Isso leva-me à pergunta seguinte, Sérgio, que é: a McLaren, de alguma forma, ao responder, sobretudo à primeira paragem do Charles Leclerc, e depois voltou a repetir-se na segunda, mas à primeira paragem do Charles Leclerc, terá comprometido, de alguma forma, a corrida, pelo menos, de um dos pilotos?
Pelo menos perdeu a posição de Norris para o Leclerc. E a Ferrari ganhou, nessa primeira paragem, a Ferrari ganhou a posição, pôs o Leclerc à frente do Norris. Nessa estratégia a Ferrari jogou melhor e aí arrumou a questão do segundo lugar, depois logo o Leclerc a rodar atrás do Sainz, e vimos até o Leclerc junto do Sainz, chegou até a estar no DRS com DRS para o Sainz, mas depois o Sainz tinha pneus com menos 7 voltas e afastou-se rapidamente do Leclerc, porque a verdade é que este fim de semana o Sainz esteve sempre mais rápido que o Leclerc. Sem problema.
Nuno, e acabou por se confirmar aquilo que tu dizias, e não era só tu que dizias, a Pirelli e a Fórmula 1 também dizia o mesmo, que o grande problema era perceber aquilo que os duros seriam capazes de fazer e também perceber quando é que era a hora certa para descartar os médios, para não comprometer aquilo que os duros podiam fazer. E isso aconteceu de facto no caso da McLaren, quando teve de defender a posição do Charles Leclerc, comprometeu o carro que parou, e o Charles Leclerc depois acabou por levar vantagem face ao outro McLaren também, mas vocês, por exemplo, cá mais atrás, tiveram sempre muito cuidado nisso, de observar até onde é que os médios No caso do Alonso, ele até começou com pneus duros, foi uma surpresa para mim. A forma como vocês tiveram de acompanhar a corrida quase volta a volta, dava para perceber onde é que estava o desgaste? Penso que o Nuno...
Sim, estou cá. Mas isto vai falhando, porque agora está tudo a ser desmontado, claro. As redes vão variar.
Não está.
Mais do que o trabalho de observação?
Agora sim, agora estás a entrar, estás a chegar.
Ok, desculpa lá. E observar os pneus que saíam de cada carro. Ou seja, foi muito importante saber como é que saíam os médios do lance quando ele para e o oposto nos pneus duros do Alonso. Ou seja, esse é um trabalho que é feito ali no momento para saber se o graining limpou ou não, quanto pneu ainda existia, para depois poder ir adaptando a estratégia. E de certeza que as outras equipas fizeram o mesmo. E nos mission control de cada equipa ia-se observando os graining nas câmaras on-board, de frente e traseiro, o máximo possível, para se ir fazendo essa gestão. E houve ali um momento em que até o Russell podia tentar ir até ao fim da corrida, mas desistiram da ideia porque sabiam, olhando para o outro set de pneus, que o pneu podia rebentar, que não ia chegar ao fim. Sim. Em termos de vida e não em termos só de performance. E esse é aquele trabalho que também é interessante em termos estratégicos e que hoje foi fundamental. E depois houve ali uma fase em que quem saiu de médio faz o primeiro stint com duro e tenta esticar ao máximo para depois não ficar muito exposto no final. E quando o graining limpou, o pneu, em vez de fazer só 15, 16 voltas, foi possível fazer 20, 22, 25 voltas, que depois torna a estratégia muito mais simples para o final.
Essa questão dos pneus, a Pirelli apostou nitidamente nisto que aconteceu, que foi obrigar as equipas a fazer duas paragens depois de dois grandes prémios com este novo asfalto, que é um bocadinho estranho, porque faz granulação, mas quando a borracha fica no asfalto ele não ganha assim tanta mais performance como era de esperar. Mas a Pirelli conseguiu aquilo que queria, que era obrigar as equipas a fazer duas paragens. Mas será que com os pneus mais duros este grande prémio teria sido mais interessante?
Não acho. Acho que íamos ter uma paragem e sem safety cars ou sem incidentes, tínhamos uma corrida igual a anteriores, em que era muito difícil ultrapassar, em que havia comboio de DRS e que depois, com uma paragem, toda a gente vai mais ou menos para a mesma paragem. Assim, pelo menos, deu a possibilidade de alguns saírem de duros.
O Hamilton sempre saiu de macios. O Hamilton sempre.
Com macios, mas acho que a Mercedes ali comprometeu-se para três paragens. Ou.
Eu acho que a opção do. A opção da Mercedes a dar macios ao Hamilton foi. Foi a mesma opção da Ferrari dar macios ao Berman em Jeddah, que ele está tão desesperado com o comportamento do carro que foi mais para se lhe facilitar a vida do que propriamente para ganhar lugares.
Já vamos à Mercedes.
Pode ser.
Já vamos à Mercedes.
Foi para separar. Um bocadinho como a Aston. Foi para separar. Cobria. O resultado ia ser o mesmo se...
Não está fácil. Não,
possibilidade fácil. De se conseguir alguma coisa.
Sérgio, mas ainda a McLaren. A McLaren acaba por conseguir a melhor prova deste ano. Eu há bocado disse uma coisa ao Sérgio Veiga, que ele disse logo, isso não é recorde coisíssima nenhuma. O Lando Norris torna-se parceiro de Nick Heidfeld como o piloto com o maior número de pódios sem ganhar um grande prémio. São 13. Com este resultado. Mas mesmo assim é um bom resultado para a McLaren. A
palavra recorde, juntamente com o Nicaio, falou não joga para não.
Não joga bem.
Não joga. Felizmente havia o preditado da explicação, mas bastou-me ouvir essa parte para ficar impressionado.
Mas pronto, mas o que é importante de facto é o resultado da McLaren, com o Lando a superiorizar-se a Oscar Piastri e se calhar neste grande prémio isso tem uma importância ainda maior para o Lando Norris, mas mesmo assim um resultado...
E para o Piastri ficou também, sem o pódio,
mas isso já é costume dos australianos aqui. Mas é sobretudo interessante olhar para a McLaren e pensar, este resultado abre muito mais do que o pódio aqui a perspectiva de um resultado ainda melhor em Suzuka?
Eu acho que eles podem ser muito interessantes em Suzuka. Se eles dizem que estão, que aqui o problema deles era as curvas de baixa velocidade e que estavam particularmente, que o GPS lhes mostrava que estavam tão ou mais competitivos até que os Ferrari nas curvas de alta, em Suzuka, tirando a chicane, aquilo, o resto é sempre a abrir, não é?
E de facto tem poucas retas, não, também,
e,
não é?
E com o comportamento que o McLaren mostra, com aquela facilidade de condução que já vem do ano passado, dá-me a ideia que pode ser um carro muito interessante para Suzuka. Não sei.
Sim.
O que é que achas?
Eu quando falava em retas é o DRS, Nuno. Retas e DRS, que é o problema deles, porque não conseguem ganhar. Eles ganham normalmente cerca de 11 km por hora, enquanto vocês, a Ferrari e a Red Bull estão um bocadinho mais à frente, não muito mais à frente, ganham 14, 15 km por hora, não é?
Concordando com tudo, acho que eles têm tudo para andar, se calhar, até à frente da Ferrari em Suzuka, mas a eficiência é importante ainda mesmo. Naquela longa parte de trás até à 130R, eles aí se calhar vão perder um bocadinho, mas muito provavelmente o que ganham no setor 1 e 2 até ali vai compensar. Acho que há que olhar para os McLaren como candidatos a ser os melhores atrás da Red Bull em Suzuka.
Mas tu em Jeddah falaste de uma coisa interessante e foste a primeira pessoa, mesmo que eu tivesse lido, a chamar a atenção. A forma como eles tiveram de comprometer o primeiro setor, onde em teoria há essas curvas de alta velocidade com troca de apoio e eles seriam rápidos, a forma como eles tiveram de comprometer esse primeiro setor para depois terem mais velocidade nas zonas onde o DRS e a velocidade máxima é importante. Em Suzuka, se calhar não têm de ir de uma forma tão radical,
sim,
não é?
Sim.
E aí se calhar está a vantagem para Suzuka nesse primeiro setor. Mercedes a desistir, há coisas nos números estranhas, a Mercedes tinha feito 62 grandes prémios seguidos a pontuar. E no passado tinha feito os mesmos 62 grandes prémios seguidos a pontuar e falhou ao 63º. Outra vez ao 63º, há coisas incríveis. Mas apesar de tudo...
Mal por mal, se lhes garantirem que agora estão outra mais vez 62 a pontuar, mal de todo.
Exatamente. Mas, Nuno, e essa corrida tu estiveste muito em cima dela, apesar de o Russell ter feito uma boa corrida, e sem falarmos aqui no problema de motor que afetou o Hamilton, que também é preocupante, obviamente, porque os problemas de motor àquele nível são cada vez menores na Fórmula 1, mas a Mercedes, desde o primeiro treino, pareceu perdida e não se encontrou na corrida.
Eu acho que o Russell faz uma corrida razoável, mas faz uma corrida ao nosso nível, não é? Neste caso, Mercedes e Aston estão muito perto. Parece-me o Mercedes um carro mais difícil de guiar do que o Aston, isso sem dúvida, neste momento. Eles também esticam-se, não é? E arriscam muito a andar com o carro a bater no chão em circuitos citadinos com ondulações. Não deve ser a coisa mais agradável para os pilotos, mas é uma opção deles. E depois, pronto, e depois tiveram uma infelicidade com o Hamilton e outra infelicidade com o Russell, que a tentar atacar o Alonso, espantou-se, não é? E ficam fora dos pontos por culpa própria, porque tinham todas as condições para pontuar.
Mas de qualquer forma, quando aquelas voltas do Russell a perseguir o Alonso, pelo menos notas que o Russell tem uma confiança, guia com confiança no carro, coisa que tu não notas no Hamilton. O Hamilton está sempre pé atrás com o que o carro lhe vai fazer.
Opa, pois, o Hamilton está mal habituado, já falámos disso várias vezes, passou 20 anos com um carro que a traseira não mexia, agora desde que ela mexe, ele tem um bocadinho mais dificuldades, enquanto que o Russell já guia os charutos no passado. Pode passar um bocadinho por aí, ou pode passar também porque o Hamilton não está tão à vontade com estes monólogos
Sim, com esta geração de carros.
Há uma coisa que é um facto, é que a Mercedes, desde 2012, não estava nesta posição no Campeonato do Mundo, no Campeonato do Mundo de Construtores, que é um quinto lugar, atrás da Aston Martin, que nas duas primeiras provas parecia não ter um carro que lhe desse para fazer quarto no Campeonato de Construtores para já seria o quinto carro, mas o Alonso voltou a surpreender, Nuno, e tu se calhar tens mais informações. A mim surpreendeu-me não tanto o primeiro stint com os pneus duros, mas sobretudo aquilo que ele fez com os pneus médios e a forma como ele conseguiu gerir a performance dos pneus médios tão bem e de forma tão prolongada no tempo.
Sim, e teve a sorte da corrida de sair o safety car no momento certo.
Sim, obviamente, sim. Obviamente.
E com isso ganhou ali 10, 13 segundos ao Lance e ao Russell, que se revelaram em... Concordo contigo quando dizes que o ritmo dele com os médios foi excelente, e foi, numa altura que também o carro funcionava muito bem com aqueles pneus, e por outro lado, não tirar o mérito ao primeiro stint, que arrancou com arte, perdeu dois lugares, recuperou um desses lugares, e depois manteve um ritmo bom até poder parar. É uma corrida a Alonso, é aquela mentalidade que, e foi discutida abertamente na equipa, sairmos os dois com a mesma, vamos acabar um atrás do outro e oitavo e nono, ou nono e décimo. Eu arrisco porque se perder, perco um ponto ou dois. Se a coisa correr bem, ganho oito. E foi o que aconteceu. E bem executado, como é normal.
Já agora, aproveito para falar do Stroll, falando do Tsunoda, que acaba por conseguir 4 pontos. E estes pontos, no segundo pelotão, nós já dissemos isto várias vezes, vão ser muito caros de conseguir ao longo desta temporada. Houve 3 desistências no top 10, no grupo dos carros mais competitivos, e houve 3 oportunidades que se abriram, e o Tsunoda ficou com o pecúlio maior, com o 8º lugar. Mas, sobretudo, Nuno, tu tinhas chamado a atenção para o Haas Hülkenberg e o ritmo dos Haas em Jeddah. Chamas também a atenção para o ritmo do Ricardo Tsunoda aqui? Também é preocupante?
Repete só o final, João, desculpa.
Tu tinhas chamado a atenção em Jeddah para o ritmo dos Haas e a forma como eles estavam relativamente Sim. perto de vocês. Aconteceu o mesmo aqui com o Tsunoda e com o Vicar?
Sim, sim. Estão bem. O Tsunoda está muito bem. Eu acho que é um dos pilotos do ano até agora. Está a dar dores de cabeça ao Ricardo e está a andar muito melhor do que o piloto australiano. Bom ritmo. Caiu um bocadinho no fim, nós esperávamos isso, porque a degradação de pneus deles era um bocadinho superior à nossa, e a Aston conseguiu fazer uma gestão um bocadinho melhor dos pneus, por isso o Tsunoda acaba. Do outro lado, a Haas já é uma equipa de corridas, já consegue fazer corridas, e estão muito bem, e pronto, e eu fico tão contente pelos pontos que o Alonso e o Lance conseguiram, com pontos. Foi justo, deixou-me mesmo muito contente.
Não percebemos a última parte. O Tsunoda e os Haas terem conseguido pontos deixou-te também contente, foi isso?
Não, disse. E é bom para eles terem conseguido pontos e deixou-me tão contente o Lance e o Alonso terem feito pontos como a Williams não ter feito pontos, mesmo com 3 desistências. Acho que foi justo. Foi feita a justiça.
Foi feita a justiça.
Para a canalhice que fizeram.
Pronto, fica a opinião de Nuno Pinto relativamente à substituição de chassi, não é de piloto, é de chassi. É a substituição de chassi. E é uma opinião perfeitamente aceitável. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente, agora acho que o Albon não executou a corrida que a Williams estava à espera que ele fosse capaz de executar, ao contrário da Haas, que com táticas diferentes, tal como vocês, acabou por ter uma execução outra vez muito boa da corrida. Muito boa da corrida.
Discutimos isso na terça-feira, se eu conseguir entrar.
Pronto,
discutimos.
Também
quero saber a vossa opinião.
Sim, senhora, está prometido. E está prometido voltarmos então na terça-feira com mais um podcast, o Grelha de Partida, para falarmos outra vez deste Grande Prémio da Austrália, onde a Ferrari conseguiu algo que não fazia desde o Grande Prémio do Bahrein em 2022, que foi a primeira prova da temporada de 2022. Sainz voltou às vitórias. E agora, eu mais do que o lado da internet estar muito satisfeito com este resultado, se calhar não seria mau pensarmos, lembram-se do que aconteceu em 2022, quando a Ferrari parecia ser a equipa mais competitiva e após alguns grandes prémios havia a hipótese de haver luta Ferrari-Red Bull, se calhar seria interessante haver uma situação contrária. Não será fácil, mas que essa luta de 2022 se transforme em realidade ao longo de 2024 é um desejo que eu deixo aqui, agradecendo a vossa companhia, a companhia do Sérgio e também a companhia do Nuno, e fica prometido o próximo podcast do Grelho Partida para terça-feira. Então até lá.